Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
E é aquela coisa, gente. Se as marcas tivessem um processo, ainda mais no caso do Corinthians, de fidelização, o termo é esse meio de fiel, pô, seria maravilhoso, porque você acaba comprando, se você sabe, você pensa em ajudar, você compra tudo que é do seu time.
A marca é um Palmeiras, a marca
como qualquer
são
um.
Fortes demais.
O problema só, né, Vanderlei, a coisa que a gente fala sempre, e principalmente na questão financeira, as instituições financeiras também têm receios de trabalhar com os clubes pelo seguinte: como é que um grande banco vai cobrar uma grande dívida de um grande Corinthians? Porque assim, é aquela coisa.
Mauro, é muito difícil.
É meu cliente,
é muito difícil, Mauro. É muito difícil, Mauro. Uma grande instituição, um grande patrocinador, ter só uma pessoa que decida. Em algumas empresas, um donão, que chega lá e sim, fim de papo e não conversa. Eu sei. Mas de a maioria.
Cada vez mais.
É conselho, é direção, é opinião de acionista.
E quando é
você
multinacional,
sabe, o pessoal do Atlético está construindo, inclusive, a arena, sim, que vai disputar da construção da arena. Não pensa que a MRV, que é a patrocinadora, não vai disputar da construção da arena. Claro que vai. Mas você pensa o que lá? Paixão. Claro, se paixão, aquilo é paixão, os caras são, nossa, doentes por causa do Atlético Mineiro. Eu sei bem a história. São doentes por causa, porque tem um braço lá na minha cidade, então eu sei bem da história. São doentes por causa do Atlético. Você acha que tem pouco doente, nego de baita grana? Tem nego aí que fala, corintiano que fala, corintiano bom de grana, rico, empresário, de grande dinheiro, que se passar chapéu com empresário milionário, corintiano, paga a dívida. E eu também acredito nisso. Vocês não sabem o tamanho do Corinthians.
Não, eu também acredito que...
O tamanho do Corinthians é gigante.
Eu também acredito que exista muitas dessas paixões. Mas acredito também que muitos dos apaixonados, depois ou durante, são cobrados pelos donos.
Álvaro Teixeira, exemplo.
São cobrados pelos familiares.
Pela família, exatamente. Entendeu? O Álvaro fez isso.
Tipo assim, ou pai, ou tio, ou irmão, tá queimando dinheiro, cara. Eu sei que você é apaixonado, mas você tá queimando dinheiro do nosso grupo. Vamos para um rápido intervalinho. A gente já volta com você pela nossa AM620, mas nós seguimos com todas as nossas plataformas, com todos os nossos aplicativos. O Panflix está transmitindo tudo para você e também o nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Já mais alguma pergunta para fazer? Porque eu queria, nesse momento que estamos de volta com toda a nossa rede para todo o Brasil, e não há fronteiras para a internet, tem muita gente nos acompanhando também fora do Brasil. Eu acho que a gente poderia aproveitar, se vocês aproveitarem também, quiserem a sua presença aqui, para a gente falar sobre essa intenção, mais uma vez. É uma intenção que vem se arrastando há mais de 2 décadas, a formação de uma liga, e que nunca prosperou, nunca foi para frente a conversa, por vários motivos, N motivos. Com outros personagens, né? Afinal, faz mais de 2 décadas, com outros personagens, com os clubes mais fortes, mais fracos, não interessa. Mas há mais de 2 décadas se fala nisso aqui no Brasil. Agora, mais uma vez surgiu esse documento assinado por todos os clubes da Série A, que pretendem também convidar, se a coisa prosperar, os clubes da Série B. Esse é um momento de fragilidade, a gente sente isso, sabe disso, da CBF. Presidente, o que, que o senhor pensa sobre isso? Eu sei que o senhor concordou também. Agora a intenção está transparente. O senhor acha que prospera? E se prosperar, para quando?
Olha, eu não tenho dúvidas que um grande passo foi dado nessa reunião que nós tivemos no Rio de Janeiro e depois na CBF. Os clubes se reuniram desde a segunda noite trabalhando nessa construção desta ideia, e eu acho que o mais positivo de tudo isso é a unidade que se criou. Se nós conseguirmos manter essa unidade, eu não tenho dúvida que as coisas irão acontecer. O trabalho agora para a criação da liga vai se iniciar, onde os clubes vão contratar profissionais, empresas especializadas para a criação da liga, para nós conseguirmos aí um profissionalismo maior, porque os clubes não têm essa vocação. Acho que a gente tem que passar isso para a mão de profissional e a partir daí os clubes tentarem uma valorização maior do Campeonato Brasileiro, não só aqui no Brasil, como também no exterior. A gente sabe que a CBF está passando por uma, vamos chamar, uma vacância política, e eu acho que é uma oportunidade que os clubes tiveram. A gente não pode chamar de oportunismo, mas sim de uma oportunidade onde a crise existe oportunidades. Eu acho que essa oportunidade os clubes enxergaram como uma possibilidade de serem protagonistas das questões que envolvem o futebol brasileiro, e não só puxando as questões que envolvem a organização da competição em si, mas também tentando uma maior proximidade junto à CBF, tentando maior participação nas questões políticas, institucionais, junto à CBF, em questão de eleição, enfim, uma maior participação dos clubes nas decisões principais que envolvem o Campeonato Brasileiro e o futebol brasileiro de uma forma geral.
Nilson César.
Presidente Dalzô, tô vendo o senhor aí, rapaz. Presidente de clube fica com o cabelo branquinho. Jornalista fica careca. Mas presidente com o cabelo branquinho. Presidente, eu tava conversando aqui com o Vanderlei Nogueira. Eu acho que não existe cultura, é uma questão cultural para se criar uma liga só com dirigentes. Então, gostei do que o senhor falou. Essa ideia de criar uma liga só com dirigente do clube não existe. Os senhores vão contratar alguém para profissionalizar isso. Como tem, por exemplo, a NBA nos Estados Unidos, não são os dirigentes que criam. Eles têm profissionais que cuidam da NBA lá nos Estados Unidos. A ideia é correria por esse lado aí, presidente?
Com certeza. Os clubes vão trabalhar, vai ser eleita uma comissão de clubes para que nós possamos aí criar um estatuto, contratar um CEO para a liga, fazer todo um trabalho, mas com certeza o trabalho tem que ser feito por profissionais para que os clubes possam cada um cuidar dos seus afazeres, vamos dizer assim, das suas atividades dentro do clube, mas a liga ser conduzida, ser trabalhada por profissionais. Assim que nós enxergamos e assim que os clubes também enxergam, eu acredito que nesta reunião que nós tivemos existiu bastante simpatia ou empatia entre todos para que os clubes criassem de uma forma definitiva essa unidade, englobando também os clubes da Série B, trazendo os clubes da Série B também. Isso não significa, é bom a gente enfatizar, isso não significa uma virada de mesa. A gente quer uma parceria, quer estar ombreado com a CBF, quer o apoio da CBF nessas questões, e os clubes que participariam da Liga da Primeira Divisão são os clubes que participam hoje, e os que descerem no campeonato desse ano, no ano que vem, vão participar da Liga da Segunda Divisão. Então a gente tem que ter isso com bastante transparência, porque daqui a pouco nós vendermos a ideia correta do que está se trabalhando, do que está se pretendendo. Então, mas com certeza, a criação da liga passa por escolha de profissionais para trabalharem e conduzirem esse aspecto.
Bruno Prado.
Presidente, uma questão em relação à reunião de ontem na CBF, né? Além da liga, que é o que acaba ganhando mais repercussão, você falou rapidamente sobre a questão da eleição, né? Hoje as federações têm peso 3 e também existe uma cláusula de barreira para registrar uma candidatura, e no documento assinado por vocês tem também um pedido para que isso acabe, né? Para que os clubes tenham o mesmo peso que as federações e que não tenha mais, ou pelo menos essa cláusula de barreira não seja tão restrita. Como é que você sentiu a reação, né, a recepção dos dirigentes da CBF em relação a essas ideias? Você acha que eles estão abertos, ficaram surpresos? Pelo que eu li, até o presidente atual, o Coronel Nunes, nem estava presente, né? Tinha outros dirigentes lá. Como é que você sentiu, como que você acha que os dirigentes da CBF receberam essas reivindicações?
Olha, o Coronel Nunes abriu a reunião, depois teve que se ausentar, mais por orientação médica, mas a reunião foi conduzida pelo Feldman e tinha mais quatro vice-presidentes da CBF lá presentes. E acredito que a CBF recebeu, não sei se foi com surpresa, mas o que é importante nesse aspecto é que os clubes conseguiram se reunir na segunda-feira e trabalhar na terça pela manhã, e nada vazou dessa reunião dos clubes. Então isso é um aspecto positivo que a gente tem que ser levantado, porque as coisas só vazaram quando os clubes passaram esse comunicado para a imprensa, após passarem para a CBF. Então, agora, como nós dissemos na reunião, a bola está com a CBF em relação a isso. Os clubes se posicionaram, fizeram uma sugestão aí, ou querem participar dessas questões institucionais, porque no passado o voto era das federações e dos clubes da Série A. Aí tinha peso 1, era tudo peso igualitário. A partir do momento que os clubes solicitaram a presença dos clubes da Série B, aí a CBF criou esses pesos, sendo que as federações tinham peso 3, os clubes da Série A peso 2, da série B tinha peso 1. Então, de nada adiantou esse pleito para a inclusão dos clubes, porque a decisão sempre partia das federações. Então, um dos pleitos é esse, de ter peso igualitário entre as federações e os clubes de Série A e Série B, e também essa questão dos filtros, porque a dificuldade dos clubes tentarem escrever alguma chave para a eleição da CBF, tinha que ter 8 federações que assinassem, 5 clubes da Série A e 3 da Série B. Então, isso era um dificultador e os clubes não conseguiam isso. E o que os clubes estão querendo hoje é que se mantenha esses 13, essas 13 assinaturas, mas não tendo exclusivamente de federações ou de clubes. Tendo 13 assinaturas de clubes, tu já pode encaminhar uma chapa para uma próxima eleição da CBF. Então, são questões, são mudanças estatutárias que a gente sabe que, no momento, elas não podem ser trabalhadas internamente por causa dessa vacância política, desse momento de transição que passa a CBF, mas eu tenho certeza, quando as coisas aí entrarem em uma normalidade, essas questões têm que ser trabalhadas dentro da CBF, e os clubes, com certeza, vão ser chamados novamente para uma nova reunião, para que a gente busque aí um consenso. A gente não quer um confronto com a CBF, sim que a CBF esteja ao lado dos clubes, que os clubes sejam definitivamente os protagonistas do futebol brasileiro.
Presidente, continue conosco, nós vamos para um rápido intervalo só pela M620, mas a gente vai continuar ao vivo com o nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes, por todos os nossos aplicativos, pelo nosso aplicativo Panflix, e rapidinho a gente volta também pela nossa AM620. Exigidos pela CBF. O estatuto da Liga vai precisar ser aprovado pela CBF seguindo o estatuto, aquilo que diz a FIFA. A Liga precisa seguir o calendário anual da CBF. Estatutos, precisa seguir normas, decisões da FIFA, decisões da Conmebol, decisões da CBF. E se não seguirem tudo isso, a Liga não será reconhecida. Além disso, tem discussão, eu imagino que vai ser uma discussão não tão assim una. Divisão de dinheiro, tribunais, arbitragens, despesas. Essa abordagem que eu estou dando aqui, ela já passou pela cabeça, já está, digamos assim, ultrapassada? O que é que o senhor pensa, presidente?
Olha, primeiro, com certeza a gente tem que estar ao lado da CBF, né? Em nenhum momento os clubes imaginam uma posição de confronto com a CBF, sim que a CBF apoia a Liga nesse momento, que a gente passa por muitas questões internas já, que os clubes vêm acompanhando na CBF, e nós tínhamos uma esperança, uma expectativa muito grande com a eleição do Caboclo, que a gente tivesse uma modernização, uma abertura maior das portas da CBF para os clubes. Infelizmente isso não aconteceu, a velocidade que isso deveria acontecer não aconteceu na velocidade que os clubes imaginariam ou gostariam. Então, por isso que os clubes iniciam essa questão da criação da liga, mas com certeza esse trabalho agora é um trabalho que os clubes vão ter que contratar profissionais para isso, vão ter que se debruçar para todas essas questões aí de aprovação da liga na CBF, Comebol, FIFA. Então tem várias questões, vários trâmites que nós vamos ter que ultrapassar, mas com certeza o apoio da CBF é fundamental e em nenhum momento essa questão de confronto. E a questão sim que a gente vê, que foi uma questão levantada assim na reunião, foi a questão das cotas de televisão e da divisão do dinheiro, que é uma das questões que normalmente daria mais discussão. Então isso foi levantado, os clubes entenderam com o momento oportuno para isso, e onde a gente, com certeza, onde os clubes vão buscar um aumento do bolo. Então, não é tu dividir um valor que se tem hoje, e sim tentar aumentar esse valor que os clubes estão tendo acesso hoje, através dos contratos existentes, para que o bolo fique maior, que contente todos os clubes. Então, foi um tema assim levantado nessa reunião. Num primeiro momento, houve um avanço já nessa questão da divisão das cotas. Num primeiro momento, poderia se trabalhar nessa questão de 40-30-30, mas ao longo do tempo, ao longo das negociações, das conversas, eu tenho certeza que os clubes vão ser sensíveis nessa evolução, que é um avanço para todos os clubes, eu não tenho dúvida nenhuma.
Fala, Nilson.
Ô, Vanderlei, que coisa interessante. Nós estamos falando disso aqui, está repercutindo na Europa. Lá tem uma grande ouvinte nossa, que inclusive nos ajudou durante a pandemia, Ana Paula de Passi, que ela é apaixonada por futebol, do canal Itália com Ana Paula. Ela está ouvindo lá na Itália. Eu estou ouvindo numa praia aqui na Itália e pode ter certeza que o futebol do Brasil só vai entrar no eixo com a criação de uma liga. Então, quer dizer, isso que existe já na Europa, a Ana Paula, que é uma amante de futebol também, ela está dizendo, olha, só com a criação da liga que entra o futebol brasileiro no eixo. Tomara que aconteça, mas não com dirigente de clube dirigindo liga, porque aí não vai funcionar. Tendo o pessoal profissional, o CEO profissional coordenando, aí sim eu acredito que vai funcionar e muito.
E esse destaque do Nilson foi importante, e o presidente também sabe, né? Eu falo com o maior respeito, que a tese de co-irmãos nunca foi robusta nos últimos tempos no futebol brasileiro.
Não, né? Diria que nos últimos tempos, mas desde 1895,
isso, quando o Charles... Mas tomara, as coisas mudam.
Não, mas pode, porque uma coisa que parece ser, não há uma grande liderança, não grandes líderes. Parece que dessa vez, diferentemente do Clube dos 13, que tinha que entrar em atrito com a CBF, o que dá para ser, sem querer ser poliana, há uma possibilidade de alguma coisa ir além.
E o nosso Bruno vai fazer a última pergunta para o nosso presidente do Juventude. Diga, Bruno.
Presidente, é uma questão que talvez seja discutida mais à frente, mas vocês conversaram, não sei se já foi colocado, né? Hoje o calendário é da CBF, né? E o Campeonato Brasileiro que vocês pretendem organizar, ele é de maio a dezembro. No comando de uma liga, de clubes, vocês acham que o brasileiro pode ser disputado o ano inteiro ou não? Vocês teriam que ficar dependendo do que a CBF vai determinar.
Olha, são várias questões que a gente tem que evoluir internamente. Existe uma queixa muito grande, principalmente dos principais clubes, em função de datas FIFA, na não paralisação da competição, principalmente agora com Copa América e alguns outros, que os jogadores vão defender a seleção brasileira. E existe, com certeza, um desequilíbrio técnico na competição e uma desvalorização da competição. Então, os clubes vão ter que, junto com a CBF, sim, encontrar uma maneira de encontrar o caminho melhor, quem sabe alongar um pouco mais o Campeonato Brasileiro, de fevereiro a dezembro, com os estaduais sendo jogados nos meios de semana. Não sei, os clubes vão ter que buscar um calendário mais condizente, que seja... que não ocorra esse desequilíbrio técnico que está acontecendo agora e que seja um calendário mais homogêneo, que os clubes possam disputar as competições sem prejuízo das datas FIFA e de jogadores serem convocados para a CBF. Então, isso é uma pauta que a gente vai ter que discutir ainda, e tenho certeza que com a contratação de profissionais para isso, que possam estudar o calendário brasileiro, com a manutenção dos estaduais, que eu acho importante, todos também veem a importância dos estaduais, que a gente possa encontrar alternativas para a disputa dessas competições sem prejuízo de data, sem desequilíbrio técnico. Então, esse é o trabalho que a gente vai ter que desenvolver a partir de agora.
Presidente, um grande abraço, presidente do Juventude, que está conosco aqui. Tomara que nós tenhamos um grande jogo, né? Juventude e Palmeiras. A gente espera que o retorno do Juventude seja um retorno permanente e longevo, né? É isso que a gente torce. Um grande abraço, presidente. Muito obrigado. Boa tarde.
Valeu, muito obrigado a vocês. Vamos torcer que seja um grande futebol. Está muito frio aqui em Caxias. A previsão para a hora do jogo é 3 graus.
Deus do céu! Então...
Meu Deus!
Ou seja, não vai. Ah, na primeira meia hora não vamos ver, porque vai ter aquela famosa névoa do Jacone, né,
presidente? Então, presidente, eu tive aí em Caxias fazendo o jogo do Juventude. O senhor lembra o jogo da névoa? Lembra?
Sim. Não,
atrasou muito o jogo, atrasou muito. O Rivaldo era jogador do Palmeiras à época. Deixa eu ver quem era o técnico. Bom, mas faz muito tempo isso. É um jogo que na.
Eu até comentei atrasou. Com o pessoal do Atlético Paranaense, agora quando veio na rodada passada.
É.
A Caxias, a relação voltou para a Série A.
Voltou.
Uma névoa muito grande, estava. Inclusive com possibilidade nem ter o VAR, porque eles não conseguiam aferir o VAR por causa da neblina. Então, hoje não vai ter névoa a princípio, mas vai estar muito frio.
Palmeiras tinha Antônio Carlos, tinha Rivaldo,
95,
um timaço do Palmeiras, o jogo não começava. É um barato mesmo, porque você não enxerga nada no estádio.
É um barato para quem.
Jogadores vêm, mas.
É um barato para quem. Também vem até a página 2.
De um lado
dois.
Pro outro do estádio.
Porque é o seguinte: tem
jogador, tem equipe que tem temor da altitude. E agora com névoa, nesse clima, claro, nessa época do ano, alguns outros jogadores então, vão ter temor do frio de Caxias, mas não importa, tem que chegar e jogar. E se depender do Juventude, pumba, o time da casa vai ganhar. Presidente, um abração, boa tarde.
Valeu, boa tarde pra vocês, um abraço.
Muito obrigado. Valeu, pela presidente. Gentileza. E nós seguimos aqui ainda falando sobre esse assunto, porque nós temos um trecho da conversa do presidente Gagliotti, presidente do Palmeiras, numa conversa exclusiva com o Rodrigo Viga, e a gente apresenta agora, reapresenta para você aqui no nosso Esporte em Discussão.
Efetivamente dos clubes da Série A com esse primeiro passo que foi dado.
O nosso objetivo é participar diretamente da estruturação da competição. É uma participação maior dos clubes, a participação efetiva dos clubes em todos os aspectos que envolvem o Campeonato Brasileiro. Busca de recursos, entender quem são os players do mercado, participação nas decisões mais importantes, onde envolve calendário, tudo que contempla a estruturação do campeonato, os clubes, através desse primeiro passo que é a montagem da Liga, gostaria de ter essa participação mais efetiva. Esse é o objetivo.
O entendimento é que o poder está muito concentrado numa mão só?
Não, o entendimento é que os clubes têm que ter uma participação maior. Isso acontece no mundo todo. Esse é um movimento que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Então, é fato que os clubes têm que participar diretamente, efetivamente, da estruturação do Campeonato Brasileiro. Essa é a ideia.
Não é uma ruptura, é apenas uma negociação para que seja algo mais flexível, isso?
Não é um movimento de ruptura. É um movimento em que os clubes veem aí uma oportunidade clara e um movimento necessário para que a gente possa estar estruturando a competição, o Campeonato Brasileiro, entendendo que existem muitos interesses dos clubes aí que ficam em cima da mesa e que a gente não trata. Esse é o objetivo maior. A Liga existe no mundo todo, então a gente não tem por que não fazer.
Tem gente dizendo que é um oportunismo dos clubes. Não. Por conta do vácuo de poder que se criou na cidade. Não,
existe uma diferença entre oportunismo e oportunidade. A gente, essa é uma oportunidade que a gente há muito tempo já vem pensando, já vem refletindo, e a gente tem que, em algum momento, começar a fazer. É um passo importante do futebol brasileiro, na nossa avaliação.
Que a liga poderia ser viável quando? O campeonato já está em andamento, talvez ano que vem?
É difícil a gente falar em data. A gente tem que dar o primeiro passo que foi dado e agora trabalhar muito para que a gente tenha a liga o mais rápido possível.
Essa relação de clubes e seleção gera um desgaste, presidente?
Na verdade, o clube é que desenvolve os atletas, o clube é que atrai os recursos. O futebol existe porque tem os clubes que tem os atletas, e por isso você tem as confederações, e por isso você tem as confederações, por isso que você tem a seleção brasileira, porque tudo nasce no clube, então é importante a participação maior do clube.
E como é que resolve isso, presidente? Porque o calendário, ele conflita com o calendário europeu. Teria que ser um calendário em que houvesse paralisação do campeonato em jogos,
claro,
da seleção brasileira.
Claro, sem dúvida nenhuma.
É possível fazer isso? Porque se fala nisso há muito tempo e ninguém consegue fazer.
Por isso que nós estamos montando a liga. Pra gente fazer. É pra gente entender qual é a real necessidade dos clubes e como é que a gente pode desenvolver um campeonato melhor, um futebol melhor.
E por isso que o senhor não vai ceder o Everton para a seleção olímpica?
A ideia é não ceder, não. A ideia é que o Everton fique conosco.
Aí está. E os presidentes estão, os ouvidos, né, nas últimas
eu
horas.
Eu senti firmeza estão, no Galhote.
Então, os presidentes que estão sendo ouvidos nas últimas horas, eles estão alinhados, né? Eles estão, sempre tem um encaixe para mostrar a diferença entre oportunismo e oportunidade. Uhum. Todo o presidente do Juventude também citou. Essa é a frase que, ó, vamos combinar, porque vão perguntar isso, nós vamos falar isso. E é um argumento que eles estão colocando. Com relação ao Everton, que é o goleiro do Palmeiras, que não vai ser cedido para a seleção olímpica, é a ideia, mas eu acho que não vai ser mesmo. E o Flamengo também está disposto a não ceder o Pedro. E o que eu penso disso? Eu acho que os clubes estão certíssimos em continuar com seus jogadores importantes. Uhum. Eu acho perfeito.
Até porque até 16, ainda mais sendo no Brasil, e faltava o ouro olímpico, ok. Agora dá para mudar muito, dá para discutir muito. Ainda mais os jogadores, no caso específico do Everton, tendo que o Pedro tem a idade olímpica, é o cara além, né? E é aquela coisa: você acha que o Paris Saint-Germain vai ceder o Neymar? Não vai. Evidentemente que não. É diferente agora do que aconteceu em 16.
Nem vai ser convocado.
Então, pois é, já nem fala, mas já é acordado. Então eu acho que nessa questão, mas pena olímpica, a gente não dá, não cabe. Não tem literalmente cabimento no calendário. E mais do que a gente está tendo Copa América, mais um monte de coisa. Claro. Então, a questão olímpica a gente acho que ultrapassou.
E amanhã essa convocação do André Jardine, né? Vamos ver o que ele vai conseguir convocar.
Muito provavelmente os grandes jogadores ou aqueles que ele pode convocar não serão chamados. Nós vamos para um rápido intervalinho pela nossa AM620. A gente segue com você pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. A gente volta.
Jogaria de base. E ao mesmo tempo não é a força máxima, assim, é um meio termo muito estranho, assim, não é nenhuma competição de base nem de profissional, porque os caras são todos profissionais. Então, acho que pro futebol feminino é excelente a Olimpíada é um evento maravilhoso, eu gosto de Olimpíada, vou assistir tudo que eu puder na Olimpíada agora do Japão, mas pro futebol acho que não acrescenta, nem o futebol acrescenta pra Olimpíada e nem a Olimpíada acrescenta pro futebol.
Legal. Olha, então eu queria só, a gente falou, estamos todos juntos, tá? Por todos os nossos aplicativos, pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas.
Tudo tem direito.
E você,
Panflix.
E pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Não esqueça, se inscreva. Já que vocês citaram aqui o Pedro, eu lembro que o Flamengo joga com o Coritiba, né? Nós vamos mostrar hoje pelo nosso canal no YouTube também. Com o José Manuel, com o Thiago Asmar e com o Guilherme Silva. Então a gente pode, primeiro, Mauro, por favor, só dar uma pitadinha, porque a gente falou, porque é Copa do Brasil, esse jogo é Copa do Brasil. A gente não falou do jogo do Palmeiras. Nós aproveitamos o presidente, ele falou rapidamente e depois nos atualizou sobre o que pensam os dirigentes com relação à formação da liga. Então, só para falar do jogo do Palmeiras, do professor Abel Ferreira, que se tomar uma pancada no frio lá, vai ter fumaça para cima dele.
E no frio dói, né?
E no frio dói mais. É verdade.
Dói.
Diga, Mauro.
Então, o Santos e o Juventude, a gente comentou aqui na Jovem Pan, foi muito fraco, né? E o Palmeiras e Corinthians foi um pouquinho melhor. E nunca é fácil jogar em Caxias, embora o Juventude esteja num processo de reconstrução, tá? Um time que cria poucas oportunidades, está com problemas de marcação. E o Palmeiras está estranho, né? Palmeiras não está num momento legal, o Abel também não está, um time muito recuado, muito trancado. O que eu posso imaginar é que vai ser um jogo que não vai ser dos mais bonitos, não, e com poucas oportunidades, mas vejo com chance do Palmeiras voltar de Caxias com a vitória.
Eu seria indelicado se não começasse com o Mauro, mas quem vai comentar o jogo hoje é o Bruno. Mas Bruno, você, claro, você compreende perfeitamente claro. Que é como já foi dito aqui, é paixão. Aí. Meu caro Bruno Prado.
Juventude e Palmeiras. Sempre bom ouvir o Mauro, né? E como o Mauro lembrou, a Juventude também tinha a Parmalat, inclusive ganhou uma Copa do Brasil na época, em 99.
Aliás, hoje, inclusive... Eu não sei fazer as coisas de 99 pra cá, e hoje é aniversário da conquista.
Sim,
do Palmeiras.
22 anos.
Obrigado.
E da sobre Libertadores. De 99, E o jogo de hoje, eu assisti o Santos e Juventude. Juventude ficou bem atrás, né? O Juventude conseguiu segurar o 0x0 ali, e fez bem essa parte defensiva. Mas quando tinha a bola, não conseguia fazer nada, né? Era um time que mesmo que você jogue atrás, quando você tem a bola, você pode conseguir alguma coisa. Um contra-ataque, uma jogada bem trabalhada, chegar, finalizar no gol do adversário. O goleiro do Santos não fez nada no jogo, né? Ok, voltou com 0x0, que é bom. Mas para se manter na Série A, para conseguir alguns pontos, você tem que ganhar alguns jogos. Você tem que, não adianta empatar tudo 0x0. Então, ele, em casa, ele vai ter que tentar fazer alguma coisa. Isso pode dar algum espaço pro Palmeiras. É, o Palmeiras também é um time que gosta mais de jogar no contra-ataque. O Palmeiras tem dificuldade quando precisa ficar com a bola, mas claro que tem mais qualidade que o Juventude. Eu também acho que não vai ser um jogo dos mais emocionantes, mas o Palmeiras, para mim, é favorito. Eu imagino uma vitória magrinha do Palmeiras, ali 1x0. Desse tipo, acho que o Palmeiras tem um favoritismo, sim.
Quer falar do Palmeiras, Nilson?
Quero. Juventude Palmeiras, eu tava aqui perguntando, pô, as coisas, o que poderia acontecer.
Não
que
chega não pode... mais aqueles avisos?
Chega, claro.
Não, chega, mas como tem o fog, a menina não consegue. Às vezes.
É, sabe o que vai dar hoje?
Não.
Juventude.
Opa! Não, torcida do
hoje
Palmeiras.
Vai ser um problema sério no Palmeiras.
Torcida do Palmeiras.
Vai ter aquela cornetagem palmeirense pós-jogo tremenda. Porque vai dar uma zebrinha.
No meio da névoa.
Hoje nós vamos ter zebra na Arena do Corinthians. Hoje a zebra vai estar solta. O Corinthians ganha o jogo do Bragantino.
Sim.
E zebra lá em Caxias. Que o Juventude vai ganhar o jogo do Palmeiras. Então, é o que chegou pra mim. Se tiver enganado, se não é problema meu.
É isso aí.
Não é problema meu. Se tiver enganado, é por causa do Rami, que tava meio atrapalhado. A neblina lá de Caxias, mas o que chegou é isso: vitória do Juventude e vitória do Corinthians contra o Bragantino.
Legal. Nós vamos ter hoje à noite também o São Paulo enfrentando a Chapecoense. O Gabriel Dias vai mostrar com o Flávio Prado, com o Giovanni Chacon, com o Daniel Lian. Enfim, o São Paulo do professor Crespo, meu caro Mauro Betting, tem a Chapecoense pela frente. Queria que você falasse um pouquinho. São Paulo é outro que está aí correndo desesperadamente atrás de pontos no Campeonato Brasileiro. A coisa está rodando e os pontos não estão vindo. Vai jogar em casa. Diga, Mauro.
É o pior começo da história de São Paulo do Brasileirão. 3 jogos, um ponto só, né?
9 pontos jogados, ganhou 1.
É isso aí. O Alexandre Gisbrecht, nosso parceiro ali do Anotações Tricolores, que conta, é o pior começo da história de São Paulo. Nenhum gol marcado, né? Ok, mas pegou times. A gente já falou há pouco do Atlético Goianiense. O Galo é um que briga com o próprio São Paulo pelo título brasileiro. O Fluminense vem muito bem. Ele podia ter sido pior, não fosse o Volpe. São Paulo poderia ter perdido os 3 jogos. Enfim, mas perdeu jogadores importantes. Embora o Rigoni, estou jogando tudo em cima dele, começou alviçareiramente ali pelo lado direito, pela ala direita. Mas é um começo decepcionante no São Paulo. Mas hoje, pelas fragilidades também da Chapecoense, vejo o São Paulo com possibilidade de, enfim, não só fazer gol, mas ganhar o primeiro jogo e ter uma certa tranquilidade daqui pra frente. Mas, apesar de reconhecer a qualidade dos adversários do São Paulo, as atuações foram bem abaixo da média.
E o nosso Bruno, falando do São Paulo, diga, Bruno.
É um jogo pro São Paulo vencer, né? O Chapecoense em casa é um jogo pra vencer, e os 3 jogos que o São Paulo jogou, ele não ganhou e não jogou bem, né? Às vezes você não ganha, você faz um bom jogo, mas não dá certo, o goleiro pega. Mas São Paulo criou muito pouco, ele não fez gol e teve pouquíssimas chances de gol nesses 3 primeiros jogos, né? O time tem alguns desfalques, São Paulo fez a sua escolha, São Paulo ele não deu férias, foi com tudo no Paulista e era até natural, não precisa nem entender tanto de medicina e de preparação física, é só ouvir os profissionais da área para saber que havia o risco do São Paulo ter várias contusões. Isso está acontecendo, né? Foi uma escolha do São Paulo e que compromete o início do brasileiro. Hoje é um jogo em que ele vai pegar um adversário bem fechado, também é um adversário que é um candidato a rebaixamento, que é a Chapecoense, E a missão vai ser furar a defesa da Chapecoense. Se conseguir fazer um gol, as coisas vão ficar bem mais tranquilas. É, mas se for arrastando 0x0, 0x0, pode enrolar um jogo que teoricamente é fácil. São Paulo não tem jogado bem. Esse é o principal ponto, né? Quando perdeu alguns jogadores, o São Paulo sentiu muito.
E o nosso Nilson falando do São Paulo, do professor
Crespo. Vamos jogar com quem?
Vamos jogar com a Chapecoense.
Em casa.
Morumbi.
2x0 pro tricolor do Morumbi.
2x0.
2x0, primeira vitória.
Já surge aqui o mãozinha.
Só.
Meu não, Deus, não, aqui, 2x0. Aqui é a rede social.
2x0, tricolor do Morumbi vai ganhar, vai somar 3 pontos hoje. A primeira vitória do São Paulo diante da Chape, pode ficar tranquilo. Dos 12 pontos ganhando 4, é muito pouco, né? 12 pontos jogados vai ganhar 4, mas hoje crava. Hoje crava 2x0. Pode ter certeza.
Hoje, cara.
Convicção. Vitória do Corinthians, vitória do São Paulo e vitória do Juventude.
Mas você falou que a zebra estaria. Mudou?
Não, o Corinthians vai ganhar a zebra. Você falou? Não, no Morumbi não vai ter zebra. A zebra é lá em Caxias, que ganha o glorioso Juventude. A zebra é na Arena do Corinthians, que o Corinthians ganha do Bragantino. Ah. Que o Bragantino é melhor que o Corinthians. Certo. E não tem zebra no Morumbi. No Morumbi não passou a zebra.
É uma zebra, digamos assim, meio seletiva.
Não, hoje
pouco seletivo,
não. Hoje não passou zebra no Morumbi. Hoje o São Paulo ganha o jogo.
Tá bom.
2x0.
Tá certo. Tá? E a gente quer falar com você sobre a Copa América que nós estamos mostrando pra você. Começou no último domingo. O Brasil do menino Neymar, pumba, ganhou da Venezuela. Vai jogar contra o Peru agora,
Peru,
né?
Amanhã.
Peru, joga contra o Peru no Engenhão. O Brasil está concentrado lá em Teresópolis.
Frio.
Frio, mas é deslocamento rápido. Papá chega lá, está jogando em casa. Então a gente vai falar sobre a seleção brasileira e sobre o que vocês estão vendo na Copa América. O Bruno vai dar uma pitadinha, começa com o Bruno, para falar sobre isso. Se chamou a atenção, alguma coisa interessante dessas seleções que estão se apresentando e o que a gente pode esperar do Brasil, porque vem rodízio aí, né? Ele vai fazer uma mudança no time aproveitando todo mundo que chamou, o que é muito justo, né? Um monte de jogos tem e convoca e não põe para jogar, então não precisa chamar, não precisa tirar do time, tem que pôr para jogar. Diga, Bruno Prado.
É, pelo que conseguiram ter acesso do treinamento de ontem, devem ser 6 mudanças, né, na seleção.
Tá vendo?
Do primeiro pro segundo jogo. E o Tite, antes do jogo com a Venezuela, falou que na Copa América ele daria oportunidade para todo mundo jogar. Na eliminatória, perfeito, ele está buscando uma classificação para a Copa do Mundo, que está praticamente garantido. E agora na Copa América ele vai rodar o elenco, vai colocar os atletas para jogar. Pelo que tem de informação, o Thiago Silva volta, o Alexandre entra na lateral, deve jogar o Fabinho, o Everton Ribeiro, o Cebolinha e o Gabigol. Devem ser essas as mudanças do time. E pelo que foi desenhado ali, pelos jogadores que devem ser escalados, eu imagino o time com 2 linhas de 4, Neymar e Gabigol. Né? O Tite tem 2 sistemas, um com o lateral chegando bem no fundo, que normalmente ele usa o Lodi, aí ele ataca com 5 contra o seu adversário, deixa o lateral direito mais próximo dos volantes, e o outro é mais tradicional, 2 linhas de 4, Neymar por dentro, atrás de um centroavante. Então, pela escalação, né, que os colegas divulgaram, imagino o Everton Ribeiro aberto na direita, o Cebolinha na esquerda, o Neymar por dentro, o Gabigol de centroavante, que foi o sistema que ele usou numa parte do jogo com o Equador na eliminatória e durante todo o jogo com o Paraguai contra a Venezuela. Ele voltou para o sistema dos primeiros jogos das eliminatórias.
Você está sentindo, Bruno, a final Brasil e Argentina? Você está esperando isso? Aí, se não acontecer isso, será uma frustração ou será uma decepção? Diga, Bruno.
O Brasil, sim. O Brasil deve chegar na final. A Argentina, não sei. A Argentina, eu trabalhei no jogo com o Chile na primeira rodada e assisti os 2 jogos agora de eliminatória, que ela empatou os 2 contra o mesmo Chile e o outro foi contra a Colômbia. E, assim, a Argentina não é um time que você pode cravar. Não, a Argentina vai estar na final. O Brasil é um time mais seguro. O Brasil é um time que dá para você ter mais certeza, assim, não, o Brasil tem tudo para chegar e é o favorito para ganhar a Copa América. A Argentina, não, a Argentina ela oscila no próprio jogo, assim, a Argentina ela tem ótimos momentos e momentos bem ruins no mesmo jogo. Isso aconteceu contra o Chile. A Argentina fez um bom primeiro tempo contra o Chile, só conseguiu fazer o gol na falta, mais uma falta absurda do Messi, mas criou para fazer mais. No segundo tempo, não. No segundo tempo, tomou um gol de pênalti e não conseguiu fazer mais quase nada depois que tomou o gol contra a Colômbia. Fez 2x0, jogando muito bem, merecidamente, e depois tomou um empate da Colômbia também. No mesmo jogo, ela oscila. Então, a Argentina não acho que é um time tão confiável. O Brasil deve estar na final. A Argentina, eu não ficaria surpreso não se ela cair no meio do caminho. Não acho que hoje a Argentina seja Messi à parte, não acho que ela seja muito melhor do que o Uruguai, do que a própria Colômbia. Acho que dá para a Argentina tropeçar no meio do caminho.
A nossa seleção, Nilson, que é a nossa força.
A nossa força. Quem que vai entrar, Bruno? Alexandre, nenhuma novidade.
Thiago Silva, que estava
machucado. Thiago Silva, tudo bem.
Deve entrar o Fabinho.
Fabinho, novidade nenhuma.
Fred. Everton Ribeiro, Cebolinha e Gabigol.
Everton Ribeiro muito mal, tá mal no Flamengo. Não deveria nem ter sido convocado para a seleção. Thiago Asmar tem toda a razão. Tinha que ter sido convocado. O Bruno Henrique, dá uma sequência de 5 jogos pro cara. Dá uma sequência pra ele, joga com o Gabigol desde 1832, eles jogam juntos.
Desde 17 jogam mesmo.
Então, desde 1832, dá 5 jogos pro cara. Não, convoca o Everton Ribeiro, tá muito mal no Flamengo. Tá mal. E quem entra mais, Fabinho não é nenhuma novidade, é jogador dele. É o Thiago Silva, esse sim, pode ser até titular na Copa do Mundo. O Alexandre é jogador que não tem condição de ser lateral esquerdo titular da Seleção Brasileira, jamais. Jamais. Entre o Alexandre e o menino que tá lá, o Renan Lodi, eu levo o Felipe Luiz. Entre os dois, eu levo o Felipe Luiz. Quem mais na frente aí, Bruno?
Cebolinha e Gabigol.
Já testou. O Vinícius Júnior levou. O menino não jogou. Pô, bota o Vinícius Júnior jogar. O Cebolinha já viu. Ah, para com
tem
isso.
Tem jogos pela frente.
Não, aí, tem jogo. Então tomara que ele dê chance pra todo mundo.
Acho que vai. Sabe?
O Vinícius Júnior é um negócio que eu não entendo. O rapaz é um grande jogador, grandíssimo jogador. Um jogador que vai ter mais um ano de maturação até a Copa do Mundo no Real Madrid. E não joga em qualquer time, não.
Claro.
Ele joga no Real Madrid. Vai ter mais um ano de maturação no Real Madrid. E ele não põe o moleque jogar.
Calma.
Ah, não, me irrita. Porque ele tem.
Eu ofereço o ombro.
O Tite tem um grande problema, que é a panela dele. Toda ação entre amigos, em qualquer atividade, ela afunda. Você tem que botar os caras melhores. Em qualquer atividade. O Bruno Henrique. É um cara que voou do campeonato 2000 e vai, Mauro, você quer
bonito. 2019.
2019, voou. Esse cara não merece uma sequência, por exemplo, de 5 jogos, só pra ver o que você faz. Se você não for bem, eu não te chamo nunca mais, nem pra perto da Granja Comari. Mas pelo menos dá 5 jogos pro cara pra ele jogar junto com o Gabigol. Faz um ataque lá. Neymar, põe o Neymar armando, você põe o Gabriel Jesus, põe o Gabigol e põe o Bruno Henrique e faz o Neymar jogar onde ele tá rendendo bastante, que é armando o time brasileiro. Correto? Aí você vê, rapaz. Ah, não, vai ter só atacante? Não, esses caras marcam. Ele fazia isso no Corinthians, o Jorge Henrique voltava pra marcar uma barbaridade no Corinthians.
Dentinho também.
Ele sabe fazer isso, Dentinho também, sabe fazer isso.
Que faz o Gabriel Jesus, muitíssimo.
É claro que o Neymar, jogado lá na ponta esquerda fixo, porque ele põe o Gabriel Jesus fixo, parece um pino, sabe, Pebolim? Pino na direita e abre outro na esquerda, que nem um pino. Não funciona. Então você deixa lá o Gabriel Jesus, o Gabigol e o Bruno Henrique, bota o Neymar a armar esses 3 meninos. Olha só o que ele vai causar de problema para qualquer seleção
tem
do
razão.
Mundo.
Reconheço.
Do mundo.
Reconheço.
O homem é teimoso, que é uma porta.
Relaxa, eu peço por favor.
Ah, não. Mas a gente fica nervoso.
Fica, eu compreendo.
A gente fica nervoso.
Eu compreendo. Eu compreendo.
Tá calminho agora.
Tá calminho. Agora eu compreendo a sua ansiedade.
É, não mas... é ansiedade.
É ansiedade.
O mundo sabe que isso pode dar certo.
Relaxa.
Por que que o homem não faz isso?
Calma.
Tite, você é boa gente, Tite.
Calma.
Você é muito teimoso, Tite.
Isso, mas calma. Por favor, não deixe seu coração bater fora de ritmo. O que eu queria dizer para você, rapidinho, é que o Brasil terá, no mínimo, 12 partidas até o final do ano.
Sei.
Já fez só uma. Então, porque vai passar para a fase final da Copa América, então vai ter 14. Então tem aí.
Será que vai passar? Afinal, se classificam 4 no grupo de 5.
Não, para com essa.
Essa Copa
Urubuzando, América. Urubuzando. Nada de urubuzar. Mauro, falando da seleção brasileira.
Mas, Mauro.
E da Copa América. Deixa eu
fazer uma pergunta pro Mauro. Pode?
Pode.
Você é comandante, mas você permite.
Pode.
É um diálogo. Você não acha legal isso que eu falei? Você bota lá o Neymar armando.
Se ele falar
que a gente
claro, se o Mauro falar não. Isso, se o Mauro falar não, é síncope. Armando,
deixa o Neymar solto.
Mauro,
quanto mais solto,
é o cara que cria.
Mauro, cuidando com a resposta.
Deixa o Neymar solto, irmão.
Concordamos
e
até
três,
agora,
cara, o Jesus, que eu acho que é um cara que pode ser muito útil, que já tem uma Copa do Mundo.
Sim,
na primeira ele tava meio jogador. Assustadão lá na Rússia.
Bem,
a gente, na primeira tava jogador. Assustadão na Rússia. Então, o Jesus,
sim.
O Gabigol, que é um moleque já rodado.
Merece, eu acho que hoje,
e esse menino Bruno Henrique, pelo menos uma sequência de 5 jogos pra ver o que ele faz.
Eu não sei se 5 jogos.
E ele é maduro, hein?
Sim,
maduro, hein?
Até talvez demais, mas é um baita jogador.
Capricha na resposta.
Não, tamo por aí.
Tipo,
eu gostaria.
Tipo, ONU.
Eu acho até pelo entendimento entre o Bruno Henrique e o Gabigol, Gabriel Barbosa e Gabi e tal, é legal. E como a fase do Firmino não é boa, eu teria dado mais oportunidade sim pro Bruno Henrique.
Porque o Pombo joga sempre.
Sempre, e joga muito bem. Eu gosto muito do Pombo, eu acho que ele ajuda muito e tem essa experiência. E o enfrentamento internacional, eu quero de novo insistir, não significa dizer que jogadores que atuam no Brasil sejam piores do que atuam lá fora, mas se é mais ou menos do mesmo nível, eu vou preferir o cara que atua lá fora.
É, mas o Bruno Henrique já jogou lá fora também.
É, no Wolfsburg e voltou. E joga
nem
aqui,
ele lembra, enfim. Né?
É. O Richarlison joga numa liga muito melhor, num time melhor do que era. Embora o Wolfsburg não era ruim, mas enfim. O Bruno Henrique jogou demais, foi o melhor jogador da América. Não jogou tão bem em 20, mas o Bruno Henrique é o jogador de anos ímpares. Quando é ano ímpar, ele voa.
Ano que para, vem é par, então não vai dar.
Não,
certo.
Joga agora. Não, agora pode jogar. Poderia estar na
quem
lista.
Quem sabe seja uma exceção.
Mas já que ele não tá agora, também é o seguinte. Como tá no meio do torneio, não dá para pedir o Bruno Henrique. No que tá agora, eu acho que o time mais interessante seria o Gabriel Jesus à direita. Tô contigo o Gabriel por dentro, o Gabigol, o Gabriel Barbosa.
E o Pombo. Vê?
E o Pombo pela esquerda, o Neymar um pouco por dentro. Dois volantes, Casemiro e mais um. E só para insistir, eu cobrei não do Fred, mas do Tite contra a Venezuela, do jeito que tava o jogo, com tantos passes laterais do Fred e poucos verticais, podia ter até recuado o Paquetá para jogar, que também não tava tão bem. Entendo o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro jogava bem com o Tite, depois da volta dele na seleção, não jogou bem pelo Flamengo, nem no Flamengo ter atuado tão bem, mas enfim, jogue quem jogar contra o Peru, que não é grande coisa, mas o Brasil continua favorito, e é fundamental que o Tite teste, porque a Copa América é muito importante para a seleção, porque vai ser o último prazo antes da própria Copa do Mundo, de tanta gente reunida, tão qualificada, preparando-se para o Mundial do Catar. Então, para isso, vale mesmo, dentro de campo, a Copa América. O Brasil é favorito amanhã contra o Peru, mas é favorito tipo de 2-0 e tá bom demais.
É, eu só quero lembrar que eu ainda vejo...
Contra a Cueva.
Eu vejo a Copa América e vejo as eliminatórias como uma possibilidade grande e uma tentativa, uma chance da seleção brasileira reconquistar o carinho, eu bato nessa tecla, a afeição com relação ao torcedor brasileiro. Porque quando se fala...
Início é fundamental ir pra final contra a Argentina do Messi no Maracanã.
Jogar bem.
Neymar contra o Messi.
Mas sabe por quê? Joga bem.
É fundamental.
Não é só vitória.
Pra todo mundo, pra gente que tá cobrindo também, que dê um Brasil e Argentina, Neymar contra
sem
Messi.
Sem dúvida.
Porque daí...
Seria legal demais.
Aí é
uma história. Aí é o principal jogador do Brasil, que é o nosso velho Neymar, né? Aliás, eu vi ontem o Cristiano Ronaldo, esse cara que quer comparar o Ronaldo com o Neymar, é uma piada de mau gosto. É uma piada.
Tinha que bater.
Com 36 anos, hein? Eu tenho 36 já. É uma piada. Você vê um atleta como aquele, a dedicação, a aplicação, a seriedade. Meu Deus, é outro patamar. Ele e Messi são
mas
outros
patamares. Mas o nosso menino tá bem.
Não. O problema do Neymar é a empatia que ele não tem com o torcedor brasileiro.
Não, não é ele, Nilson.
Então, como o principal não tem, o principal jogador brasileiro não tem empatia com a torcida brasileira.
Mas tem,
então, como é que a seleção vai ter?
Só tem uma coisa.
Se ele tivesse bastante empatia com a torcida
brasileira.
Só tem uma
coisa. Só tem uma coisa.
Claro.
Só tem uma coisa que atrai.
Eu acho que é mais empatia do que
a seleção brasileira só tem uma coisa. É jogando bem. Se não jogar bem. Porque não basta vencer.
Ele tá jogando bem. Quando ele joga. Quando ele joga lá naquela posição de armador da seleção, ele joga bem.
Não basta vencer para a seleção brasileira. É importante? Claro que é importante. Se chegar à final ganhada jogando mal contra a Argentina de 1-0, é ótimo.
Cristiano Ronaldo,
tudo bem, mas tem que jogar bem. A seleção tem que jogar bonito, bem, fazer bem para os olhos. É isso. Porque
mas não tem ninguém jogando bem.
Tá bom.
O quê? Você viu a Alemanha e França ontem?
E daí? Você está nivelando por baixo.
Alemanha e França.
Mas então, você está nivelando por baixo em termos de preferência, de olhar uma coisa bonita, de Mona Lisa. Você tem que querer alguma coisa bonita. Você narrando um jogo em que tá um espetáculo, você não cresce, você sobe na mesa aqui.
Gostoso.
Então, é isso.
Fica arrepiado.
Fica arrepiado. É uma loucura. A gente fica até assustado. O que eu queria dizer pra você.
Incorpora.
Pra você, eu sei.
Incorpora.
O que eu quero dizer é que seleção brasileira não basta só vencer. Time de futebol. Hoje, por exemplo, você falou que vai dar zebra lá em Caxias do Sul. Pronto,
vamos brincar. Caxias.
Hipoteticamente, tudo bem. O Palmeiras joga muito mal e ganha de 1-0.
O povo não gosta.
Não gosta, mas o torcedor, 3 pontos, importante, ele aceita isso. Na seleção brasileira, a maioria não aceita um time Seleção Brasileira de Futebol não jogando bonito. É isso. Ah, mas não vai jogar bonito nunca. Tudo bem, vai continuar essa frieza, esse esfriamento.
Você na relação. Por exemplo, entendeu? Tá é isso. 100% das eliminatórias, uma sequência de 8 vitórias, a gente tá... Não tô dizendo que esteja errada a crítica, longe disso.
Mas é isso. É.
Mas assim, por parece quê? Que o Brasil não vai pra Copa.
Mas por quê? Não, parece que tá fazendo obrigação.
Mas por quê?
Mas
tá,
por quê? Né?
Responde
mas
por quê.
Mas, por quê? Mas falta empatia.
Não,
mas
não é só isso. É aquilo que os olhos veem. É aquilo que os olhos veem.
Se esse entendeu? Time do Brasil jogar com a França que eu vi no segundo tempo ontem. Meu tempo não. Mas a França do segundo tempo que meteu 3 gols.
Lembro contra a Alemanha que
3
não tá tão
gols.
Bem.
Ela meteu 3. Um foi no primeiro tempo contra. Golaço e depois ela meteu 2 gols que foi por milésimo. Por centímetro. O gol do Mbappé, o negócio sensato. Por isso que eu falo. O primeiro jogador do país, São Germão. Puxou e meteu no
ele
cantinho do
lado. Ele fica
procurando.
Ele fica procurando. Aí o Pogba. Falar do nosso menino.
Aí o Pogba meteu uma bola pra ele, levou pro fundo e por milésimo centímetro tava impedido quando ele recebeu, né? Mas olha, você sabe. Se esse time jogar com a França do segundo
você
tempo,
me tá merecendo.
Tomamos 4. Olha quanto nós estamos na França, ó.
Você sabe o carinho que eu tenho com você.
Certo.
Mas você me irrita, porque você procura o assunto tá batendo no Neymar.
Não.
Atenção.
Mas você quer comparar o Mbappé
com o Neymar? Tá chegando a Denise Campos de Toledo com todo o staff. Estou sentindo o perfume espetacular da Denise. Ela é chique.
Tá com
vem aí
de
a Denise e todo o departamento de jornalismo
cheiro da PAN
para nos atualizar. E o staff.
Detergente.
O staff é enorme.
Alco.
Vai subir na tela o nome de todo mundo que nos ajudou a fazer mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Nesta quinta, a seleção brasileira volta a campo pela Copa América. Depois de vencer a Venezuela por 3-0.
Lá vai Neymar, autorizado, levantou para a terceira na boca do gol, gol do Brasil, bola tocada.
Agora os comandados pelo Tite enfrentam o Peru em busca de mais vitória para manter o 100% de aproveitamento. É nesta quinta-feira, a partir das 21h. Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil, direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.